debate das 10. Último debate de 2015, recebendo aqui o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da MUP, José Patriota. Você já pode fazer suas perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap. E vamos ao que interessa, agradecer ao prefeito pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite para estar aqui nesse que é o último debate de 2015. Debate, o último debate do ano, tradicionalmente é um debate também de balanço do ano, né, de prestar contas de ações, de fazer uma análise. Considerando todos os elementos que permearam esse 2015, prefeito, o senhor diria que o saldo final é positivo para a gestão? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Bom dia aos amigos da equipe de governo aqui presentes. Saudar o secretário Sandrinho e o Daniel Valadares em nome da equipe. E saudar as lideranças, os vereadores Igor, Augusto, Pedro Raimundo, Reinaldo Lima, o professor Saulo Gomes. Saudar os amigos Heleno, que está aqui, é diretor regional da Siretran, todos os funcionários da Rádio Pajeú. Prazer grande, Nil, e como você disse, a gente quer ter sempre essa interação com o ouvinte e também fazer esse balanço, ajudar nesse balanço do que foi possível ser feito até o terceiro ano de gestão.
Fazendo uma avaliação, considerando as dificuldades alegadas pelos gestores, as dificuldades de caixa, o que se pôde realizar, seu saldo final, seu balanço final é positivo?
Olha, Nil Júnior, eu acho que é positivo. Acho e tenho certeza disso. Porque todo mundo sabe que essas eleições desencontradas, os mandatos ficam desencontrados. Não ficam casados com presidente, governador, com o Congresso, as assembleias, as câmaras e prefeituras. Isso leva a eleição no meio do mandato. É muito ruim. Então, o primeiro ano é um ano que você se dedica a conhecer mais a máquina. Eu nunca fui prefeito, né? Nunca tinha sido prefeito. E o primeiro ano a gente se dedica a conhecer a máquina, por dentro, porque alguém pode dizer, mas você sempre foi liderança ou participou da política. Sim, mas é diferente de você ser prefeito, de você estar à frente, conduzindo, comandando, coordenando, articulando a gestão municipal. Então você tem que ter o diagnóstico de como você encontra a gestão, as dificuldades, as coisas boas e as coisas ruins, que isso é natural, é normal. E, ao conhecer no primeiro ano, você vai tentar imprimir o seu estilo de gestão, o seu modelo de gestão. Então, o primeiro ano é isso, é você resolver alguma pendência que, naturalmente, você encontra em todo lugar e imprimir a sua gestão. Então, nós instalamos um modelo de gestão no primeiro ano, nós ajustamos o que precisávamos ser ajustados, fomos atrás das certidões da prefeitura, organizar o que precisava ao nosso ver, da nossa maneira. Então isso leva um tempo, né? E o segundo ano foi um ano eleitoral, um ano de eleições para governador, para deputado. Um ano, eleição sempre tumultua, atrapalha a gestão. E para presidente da república, né, e o nosso eterno companheiro Eduardo Campos colocou o seu nome. Foi quando ele, já no ano anterior, estava em processo de afastamento e distanciamento político do PT, já prenunciando tudo isso que aí estamos vivendo no país. Então, o segundo ano de eleição é um negócio complicado, atrapalha um pouco. Muitos convênios não podem ser feitos, porque a legislação eleitoral restringe muito a atuação e a abrangência do governo. E o terceiro ano é esse que nós estamos concluindo hoje. Aí veio a crise que agravou ainda mais, e mais 5 anos de seca, desses anos todos, eu não tive a felicidade, a sorte de ter participado de um ano de inverno, onde o povo tem a fartura e a gente tem água sobrando. Pela primeira vez, nós tivemos a barragem de Brotas, a nossa querida Brotas, seca, totalmente seca, a gente nunca tinha visto aquele cenário, foi quando nós aproveitamos para fazer a limpeza. Então, fazendo essa observação, essa análise rápida de como se deram esses 3 anos, eu acho que Afogados da Ingazeira, não é o prefeito Patriota as vitórias, as conquistas, eu quero dividir com o povo de Afogados. É um povo crítico, mas é um povo também bondoso, é um povo solidário, que tem compreensão dessa realidade. E apesar disso tudo, nós fizemos importantes investimentos, elaboramos projetos estratégicos importantes. Né? Nós fizemos um diagnóstico e detectamos, por exemplo, que havia 240 ruas sem pavimentação, que era a maior demanda, a maior pedido, a maior necessidade na área de infraestrutura. Então, nós conseguimos e adquirimos com recurso próprio uma usina de asfalto, que hoje é referência, é modelo. Nós recebemos visita de vários prefeitos do estado e fora do estado para ver como é que funciona. O município pequeno consegue ter sua própria usina para baratear o custo, para fazer render o dinheiro do povo, que é a nossa obrigação. Esse cuidado, esse zelo. Nós conseguimos avançar e pavimentamos 70 ruas. Isso é muito importante, entre calçamento e asfalto.
Eu sou obrigado a interromper só para fazer uma observação. O vereador Zé Edson disse que esse asfalto desmancha se chover forte.
Eu não vou discutir, porque quem mora, se fosse um morador de uma rua beneficiada, eu ficava mais preocupado, não é? Você sabe que toda obra de engenharia, ela pode ter, obra de construção civil pode ter alguma dificuldade. Né? Ela se desgasta com o tempo, ela pode conter uma falha, mas eu não vi nenhum morador reclamando da qualidade do nosso asfalto, pelo contrário. Né? Quem sabe, se quem quiser saber, procure um morador, os moradores das ruas que foram asfaltadas, seja aquelas que foram cobertas do calçamento, seja aquelas que estavam na terra, na lama, na poeira, e aqui eu poderia citar inúmeras ruas. É só conversar. Esses moradores não reclamaram. Então eu estou tranquilo em relação, porque a oposição, né, fica esperneando, procurando algum defeito, alguma coisa. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu me preocupo mais quando os moradores, a sua maioria, não é um nem dois também, quando a grande maioria, mas nesse caso não teve um ainda que se dirigisse para reclamar que arrancasse o asfalto, que o asfalto não presta. Pelo contrário, eu tenho uma demanda enorme, né, dos vereadores, dos representantes dos bairros, pedindo todo dia. Pena que a emoção subiu tanto, saiu de 12 para 30 mil, então cresceu muito. Então, como eu lhe dizendo, a usina de asfalto foi uma grande aquisição, porque é um patrimônio do povo de Afogados. Nós conseguimos, enquanto o metro de calçamento custa R$ 60,00, em média, o asfalto a gente faz a 20, né, e nós começamos a fazer a 12, mas subiu tanto, né, a inflação, essa situação aí do país, levou a isso, que chegou a R$ 20, mas é muito baixo em relação. E isso a gente vem fazendo com recurso próprio, recurso de IPTU, recurso das taxas que se cobra, e a população é quem paga. Então ela está vendo o dinheiro dela. Toda vez que o cidadão olha para aquela usina, diz, meu dinheiro aqui, isso aqui não é nem, não vem nem do governo federal, nem do estadual, é do bolso do cidadão direto de Afogados. Nós conseguimos reformar toda a rede municipal de saúde e dobramos o número de consultas, de exames, botamos 5 equipes de saúde da família, 5 equipes de saúde bucal, aceleramos o atendimento no CEL, que é o Centro de Especialidades, que é muito importante, que já vem da gestão anterior e que é um tratamento especializado com especialistas. Nós conseguimos aumentar nosso patrimônio, a nossa frota para 25 veículos, foram 20 veículos e 5 máquinas a mais para a frota. Nós agora estamos concluindo um centro de logística onde a garagem e os veículos vão ficar expostos, né? Então todo mundo vai ver o patrimônio que vem sendo adquirido ao longo dos anos pela prefeitura, e nós ampliamos isso em 3 anos, mais 25 novos. Não é brincadeira, Nil Júnior. E vamos inclusive inaugurar no centro de logística a primeira usina de geração de energia solar, professor Saulo Gomes, porque a natureza pede que a gente tenha um ambiente saudável, sustentável, e energia e água são os grandes desafios da humanidade. E se a gente mora debaixo da usina, que é o sol intenso que nós temos no Nordeste, nós precisamos utilizar a inteligência, a tecnologia, para a gente baratear custos. Então lá no centro de logística, que vai ser em janeiro ainda a inauguração, nós vamos mostrar à população como é que a gente pode gerar energia de graça, né? E ainda vamos receber a diferença da CEL, porque a prefeitura gasta 100 mil reais. E o meu sonho, Nil Júnior, é um dia Afogados ter, independente de ser eu ou não o gestor, ter uma usina e ter autossustentação para não depender de pagar a conta CEL. Esses 100 mil serem economizados. É um investimento altíssimo, estou buscando parceiros privados. Essa usina em parceria com a empresa privada, a GM Elétrica, que é uma empresa de jovens daqui da cidade, que doaram as placas, cada placa custa em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, são 10 placas, é um primeiro momento, é uma semente, é um piloto, perfeito. Então, nós conseguimos manter todas as estradas da zona rural, são 1.800 quilômetros que nós já fizemos e estamos dando manutenção as estradas para que o pessoal do campo tenha trafegabilidade. Além da reforma, ampliação de postos, de todos os postos de saúde, construímos mais 19 pontos de apoio para que 3 equipes itinerantes possam atender a população no aspecto de saúde. Nós compramos um ônibus que não é novo, mas é seminovo, excelente qualidade para atender o nosso povo. Duas Ducatos para ajudar no transporte dos nossos pacientes da assistência à saúde, que é tão difícil no país. Então, da parte que cabe ao município, estamos fazendo o possível. Reduzimos a mortalidade infantil em 66%. Isso, para nós, foi a maior vitória de que a nossa atenção básica está vigilante com as mães gestantes no pré-natal, fazendo as consultas necessárias, os exames, e acompanhando a criança, sobretudo até um ano de idade, que é o momento mais perigoso, mais vulnerável. Nós conseguimos trazer a UPA para Afogados da Engazeira nesse período, que eu acho que foi uma das maiores aquisições. Outros municípios ficaram até meio com inveja. O atendimento da UPA é de primeira qualidade. Quer dizer, eu ainda devo muito isso, devemos ao nosso ex-governador Eduardo Campos. Trazer o Corpo de Bombeiros, que a Prefeitura banca alimentação, estrutura, tudo, 24 horas, não é? Para atender e socorrer vidas. Salvar vidas, né? Isso tem sido um serviço muito importante. Eles têm uma média aí de 30 a 50 chamadas por mês, né? Na região, para atender a região. Nós conseguimos e estamos em obras com um centro de reabilitação física para as crianças que têm algum tipo de deficiência para a região do Pajeú, uma obra de mais de em torno de 4 milhões, um projeto estratégico que nós elaboramos e captamos. Nós conseguimos manter o pagamento dos servidores em dias com os aposentados. Essa é uma grande vitória da gestão, porque está todo mundo apertado. Não é a choradeira de um ou de outro, do prefeito A, do prefeito B, do partido azul ou vermelho. É de todos os lados, de todos os recantos do país, principalmente do Nordeste. Né? Porque nós temos uma dependência grande do FPM. Nós conseguimos fazer algumas captações importantes e investir na área do empreendedorismo. Nós lançamos a sala do empreendedor, mais de 170 micro empresários de pequenos negócios estão sendo capacitados, participaram de cursos, de treinamentos, trouxemos os bancos para financiar capital de giro, do pipoqueiro a quem tem uma lanchonete, quem tem diversas atividades, já numa época de desemprego como essa, a gente tem que dar oportunidade e a prefeitura ser o incentivador, que ajuda a dinamizar a economia local para que os recursos possam circular aqui no local, na nossa terra, gerando oportunidades. Nós conseguimos manter toda a programação na área de cultura e de esportes. Não é fácil, porque é 100% recursos próprios. Então, nós fizemos aí todos os eventos, quase todo final de semana tem um evento em Afogados da Engazeira. E quase todos eles têm algum apoio da prefeitura. Né? Tem a presença, independente de quem esteja promovendo. Todos os artistas de Afogados, nesses 3 anos, tiveram oportunidade em nossa gestão. Olha que não é fácil dizer todos, mas posso dizer que isso não é fácil. Não é? Realizamos a nossa Expo Agro, que sempre foi uma festa de sucesso, é a maior festa da cidade, é uma semana de atividades, de exposição de animais, que é uma das maiores. Né? O ex-prefeito Totonho deu carga nisso e a gente deu prosseguimento. fora as demais e diversas atividades desportivas, de campeonato rural, quinta cultural, a parte de teatro, a sanfonar, que é a nossa quadrilha que anda pelo estado inteiro, né, cinema, até produção de filme, nós mandamos para a França, a Folha de Angazeira se destacando. Quer dizer, são muitas atividades culturais, multiculturais, que aconteceram na cidade. A cultura e arte na praça, internet na praça, cinema nos bairros, filme de qualidade para as crianças, não é? Onde elas possam interagir, não ficar escrava ali da televisão somente, mas ter outras oportunidades. Na educação, nós, eu acho que a grande vitória foi recuperar toda a rede. Nós recuperamos 20 escolas, nós concluímos a escola da Isidro Leite, que foi uma escola onde gastamos 1 milhão e 300 mil para concluir, que tinha iniciado na gestão de Totonho. Botamos para funcionar, concluímos as casas populares, foi 1,5 milhão que nós entregamos ao povo do Laura Ramos, com mais de 200 casas. Nós ajustamos o polo moveleiro, botamos para funcionar com modelo de gestão associada com a associação, que já encontramos pronto, apenas com alguns detalhes na área de energia, né, onde nós individualizamos a energia para os empreendedores. Estão lá 12, 13 fábricas, micronegócios instalados. Nós conseguimos atrair um grupo para reabrir a Invesa, infelizmente não deu certo.
E aí tem perspectiva de buscar outros parceiros? Tem,
estamos atrás de outras empresas, porque foi uma questão de negócio. Inclusive, quando não dá certo, muita gente bota na conta do prefeito. Eu não sou eu que gerencio a fábrica privada, eu não gerencio as casas comerciais. Eu ajudo a trazer com incentivos
e dando apoio. O que acontece ali? Ele não é autossustentável, não?
A empresa tem viável, é viável, tem viabilidade, tem estudos que mostram isso, mas tem problemas administrativos e também pegaram, né, com alguns déficits. Não foi fácil para quem abriu a primeira vez. E hoje ela tem débitos com funcionário, tem dívidas. E estamos vendo com alguns grupos empresariais, o governador Paulo está nos ajudando a buscar empresas que possam refinanciar, que possam investir, porque tem mercado, a gente tem mão de obra, as instalações, a estrutura é muito boa. Entendeu, Nil? A Rostale nós ajudamos. A fábrica mudou de mão, mas teve problemas inicialmente na competição do mercado. Mas ela tem viabilidade, está rodando, está gerando emprego, né? Outras empresas que estão chegando na cidade, como o Mercadão, quer dizer, eu não posso inibir que o investimento privado chegue na cidade. Pelo contrário, eu fico feliz, porque gera emprego, gera oportunidade. Claro que vai ter um ou dois que
esse
vai achar ruim.
Esses americanos que é uma grande rede, já procuraram a prefeitura?
Já, a loja Americanas, que está chegando na cidade, também outro grande investimento. Isso atrai pessoas de fora, né? Pessoas da região. Nosso comércio vai se fortalecendo e nós já temos 220 lotações que trazem pessoas para cá, que isso é muito bom, que circula na cidade, vai na lanchonete, vai num posto de gasolina, né? Vai num serviço de saúde e deixa a economia, o dinheiro aqui. Faz a feira, porque, né, enquanto o nosso comércio soube conviver com o Mercadão, passou aquela fase e todo mundo sobreviveu, graças a Deus, não fechou ninguém praticamente. Está todo mundo aí, né, aprendendo cada vez mais a ser empresário. Todo mundo vai se realinhando, se ajustando. O mercado é competição, isso não é assim o mercado? Então ele se arruma. E o cliente vai fazendo sua seleção. O importante é ter opções para o povo comprar onde quiser, ser livre. Ninguém é escravo de ninguém. O tempo do barracão acabou-se lá na época da cana, na época da escravidão. Hoje todo mundo é livre para escolher o comércio que quer. Em qualquer área, nosso comércio é competitivo. Nossos empresários são bastante inteligentes, são criativos. Né? Na área de refeições, a gente sempre tem novidades. Na área de alimentos, de maneira geral. Né? Então, nós estamos crescendo muito nessa parte. Graças a Deus, a tenacidade e a sabedoria dos nossos empresários locais em diversas áreas. E na área de saúde, nós somos um polo médico. Na área de educação. Então, tudo isso está... só é olhar a quantidade de agência bancária que a gente tem, é porque tem movimento financeiro, graças a Deus. E nós temos uma grande vitória, que é a região com menor índice de violência. Isso é o povo ordeiro do Pajeú, é a poesia, é a criatividade, é a religiosidade, é a educação da nossa gente. Não é ter mais polícia ou menos polícia. Não é? Eu acho até bom se a gente tivesse menos polícia e mais educação, mais investimento. Ganhamos muitos prêmios na área da educação, coisa maravilhosa, agradeço aqui a criação. É, quantos poetas jovens estão surgindo nas escolas pelo trabalho que nós estamos fazendo, né? O próprio Alexandre Moraes está fazendo, e agora eu pude ver, né, nesse evento cultural que foi feito para Gil em Poesia, foi uma coisa linda, os meninos da Carapuça recitando dos sítios, é destaque nacional. Na área de esportes, além da nossa líder maior, querida Yane Marques, que é a grande referência de pessoa, de cidadã, de simplicidade, ela puxa um cordão de atletas que estão disputando todo dia e toda hora, Brasil afora, medalhas, né, correndo no mundo inteiro, levando o nome e a bandeira da nossa terra, de nossa querida Afogados.
Ontem o senhor foi Gazeiro. Criticado por conta dela, houve uma crítica de que o senhor não apoia, não dá...
Pois é, ela não criticou, a família não criticou, mas é gente da oposição que quer desgastar, procurando defeito. Né? Há um diálogo, há um entendimento, nós fizemos homenagem, nós reconhecemos, então não vou estar entrando em tipo de detalhe, que a oposição fica procurando o que é que eu posso desgastar esse prefeito, porque infelizmente essas pessoas têm tempo, né? Eu não tenho tempo para esse tipo de coisa, eu quero ter meu tempo para ajudar a trazer benefícios, ações, elaborar projetos, escutar a população de uma maneira geral, e é natural que a oposição não venha me elogiar, né? É muito difícil ele reconhecer que tem alguma coisa positiva, e principalmente tem gente da oposição que até reconhece, né? Eu quero aqui destacar a participação do vereador Renan lá na inauguração do mercado público. E sabe quem falou da nossa bancada? Nós temos 9 vereadores, nenhum. Nossos vereadores são tão democráticos, inclusive chegou agora o nosso presidente da Câmara, nosso Frank Nazário, né? Os vereadores abriram mão de falar e disseram, não, vamos deixar, a nossa vez vai ser para Renan. E nenhum vereador...
Mas não foi estratégico, porque abriu toda sorte de especulação, aquela forma de Renan.
Não, isso não, é porque as pessoas não entendem. Que o vereador da oposição pode ser construtivista, ele pode ajudar na construção, não precisa ele aderir e votar em patriota, não precisa. Mas eu também posso reconhecer o valor que ele tem, e ele não só faz críticas, quando tem uma ação positiva, que ele entende assim, ele também reconhece, elogia. Isso é da democracia, não é aquela oposição que fica com raiva, zangada, entendeu? Jogando pedra, criando, inventando, distorcendo informações, é contra tudo. Não pode, esse contra do contra, isso é coisa antiga, ultrapassada, não tem espaço para isso. Mas se o Renan tem essa... E ele é independente, Renan sabe o que quer. Renan não é guiado, nem teleguiado, nem dirigido, nem eu, nem ninguém vai determinar os passos dele. E ele é que sabe o que tem que fazer para o futuro. Mas ele achou bonito, ele reconheceu, ele fez esse requerimento na Câmara e compareceu de maneira educada, elegante, decente, usou a palavra, fez as observações dele. Está entendendo? Um centro de artesanato lindo. Eu lamento os outros que a gente muitas vezes convida e não vão. Mas as portas e as mãos estão estendidas, porque eu não guardo rancor, não guardo mágoa. A gente tem amor para dar. A gente tem energia positiva para juntar o povo de Afogados, para construir essa cidade cada vez mais bonita, porque arenga, encrenca, não enche bucho de ninguém, não resolve. Minha alegria nesse ano, nesses 3 anos, Nil, é saber que toda criança teve acesso à merenda escolar, professor Saulo. Sem merenda é muito ruim para estudar. Eu fui vítima disso. Eu sabia, quando era pequenininho, eu sei quanto custa não ter um prato de comida decente para o menino enxergar bem o quadro, ouvir a professora e aprender.
Voltamos com o prefeito José Patriota no último debate do ano e as perguntas aqui que estão chegando. Vamos lá, perguntas e observações de toda sorte aqui. Vamos para quem está parabenizando logo. Iraci, prefeito, está de parabéns pelo trabalho. Feliz Ano Novo, está dizendo aqui a Iraci. Irene Nogueira, parabeniza Patriota pelo trabalho, que Deus abençoe. Quem mais? Aqui a Lourdes Leandro, parabenizando José Patriota. Vamos aqui as perguntas. Patriota, ainda está tempo de você colocar na Rio Branco uma atração local para animar o Réveillon. Tem algumas questões como essas aqui. Teve outro ouvinte aqui que falou sobre isso. O Sandrinho já explicou, quer falar mais alguma coisa, prefeito, para a questão de não ter evento hoje no Réveillon?
Não quero falar, eu acho que o Sandrinho explicou, é só assim, é muito fácil de qualquer um entender. A gente faz o que pode, Né? Depende do momento, das circunstâncias, a quantidade de festas que nós temos no mês de janeiro, que nós já tivemos durante o ano inteiro. Esse ano o calendário antecipou muito a história do carnaval e tal. Não tem como não fazer. Né? Aí tem a festa do motociclista, né? O Arerê, motociclistas, que nós estamos apoiando. O baile municipal com a escolha do rei e da rainha. Então é muita coisa que tá, no nosso calendário está lotado. E muita gente prefere, tem duas opções. Tem um público que naturalmente, né, gostaria de ter um palco armado que tem um preço, banheiro, toda uma logística, mais a atração. Né? A festa não se resume só em trazer o artista. Né? Tem que ter o artista e tem que. E no dia de hoje, no dia de 31 e dia 1º, ele é muito caro, a parte tanto dos artistas como som, tudo sobe. Porque todo lugar, a grande maioria dos lugares estão fazendo, uma parte dos lugares. Então, é o mercado. Aí o preço sobe. Então, nós fizemos todas as contas. Chegou um momento, na hora de fechar a folha de pagamento, meu Júnior, que olhou assim, fizemos as contas, disse, ó, se tu fizer a festa e artista não sobe no palco pra, né, quer receber. Aí disse, na hora que a gente fez a conta, disse, olha, é exatamente o que está faltando na folha. Olhamos para os quatro cantos. Aí vamos ficar devendo isso? Não, não dá para dever mais. Porque tem umas despesas que são imediatas. Então, tinha que tomar uma decisão de fazer ou não fazer. Eu não pagar uma parte da folha, eu não vou fazer isso nunca. Quem quiser fazer, que faça. Eu respeito quem discordar da gente, não tem problema. Mas eu não sou louco, eu sei. Eu só não pago a folha se não puder de jeito nenhum. Né? E tem a previdência, a gente pagou a folha líquida. Tem uma série de questões que você tem a obrigação de fazer. Né? Que eu gosto também da festa, acho maravilhoso. No dia que nós trouxemos o Altemar Júnior, foi uma festa linda, maravilhosa, né? Para o ano, com a ajuda de Deus, se a gente puder, a gente vai estar, né, terminando o mandato dia 31, se puder, já deixo pago antecipadamente, se puder, depende da conjuntura econômica, financeira. Então é isso, está esclarecido.
O Júnior Almeida fez pergunta sobre o Cinturão Verde, já falou. O Zé Antônio está reclamando aqui da questão dos quinquênios, que o senhor teria, o senhor entrou na justiça para não pagar quinquênios dos professores, tirar a licença-prêmio dos servidores. Isso é contraditório entre o seu discurso e o que acontece na prática. Reclamou da questão da festa, porque gastou na Expo Agri, agora não vai ter festa, e fala do levantamento do Ministério Público, que classifica Afogados como uma cidade na questão do ranking da transparência. O que é que o senhor diz aí para ele?
Zé Antônio, não sei se Zé Antônio existe, mas eu espero que ele exista e que ele apareça aqui para nós conversar. Foi mostrar a ele, né, quais são os motivos que nos levam a essa situação. Eu acho que se o governo federal, que Zé Antônio defende, não paga quinquênio, o governo do estado não paga quinquênio, que já se tirou da lei há muito tempo, e a nossa lei orgânica, que foi, na verdade, feita numa época adequada e para o momento é isso mesmo. Agora, quando faz a conta, né, primeiro o financeiro não passa, depois a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão de questionar a natureza desse tipo de ação. E aí cabe à Justiça tomar essa decisão. Eu não vou discutir. Eu acho que é justo. Quanto mais a gente puder pagar, seja em forma de quinquênio, de aumento de salário, de percentual, de vantagem, melhor, porque o servidor sempre ganha pouco no Brasil inteiro. Né? 55% dos servidores públicos no Nordeste ganham até 1,5 salário mínimo. Então é muito pouco. As prefeituras tornaram-se grandes empregadoras. Graças a Deus, os professores lutaram ao longo da sua história e hoje, na maioria dos lugares, tem plano de cargo e salário. Ganha um pouquinho a mais, tem um piso. É pequeno o piso. O problema é que quando decidem isso no Congresso Nacional e no Governo Federal, não decide de onde tira. Diz assim, tem direito a isso, mas não diz aonde é que vai buscar aquilo ali. Né? A obrigação da prefeitura fazer isso e mais aquilo. Muito bem, tranquilo, mas tira de onde? Como é que faz para pagar? Então, é assim mesmo, Júnior. Faz parte da luta, o que eu puder fazer, eu tenho um coração tamanho do mundo. A gente podendo fazer, a gente faz. Agora, claro que tem setores da oposição que tiram proveito desse tipo de situação, porque o período eleitoral se aproxima e muita gente gosta de campanha, de eleição, faz parte da festa, né? Botar esse tempero na mesa toda hora para ver se desgasta. Tem uma intenção eleitoreira, Né? Então, se o amigo Zé Antônio quiser vir conversar para eu mostrar os números, para ele dizer como é que eu faço, eu estou aberto. Ele não, qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira dar sugestão ao prefeito para tomar a decisão sem ferir a lei.
José Rodrigues da Silva Júnior parabenizando o governo. Michele Lima também dizendo que é um exemplo, basta ver outras cidades. Júnior Finfa, parceiro nosso durante todo esse ano, tem uma pergunta para fazer ao prefeito. Júnior Finfa, bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia, prefeito. Prefeito Patriota.
Bom dia.
A minha pergunta ao prefeito é relacionada ao trânsito. São duas perguntas em uma só. O prefeito pode receber de uma só. Eu entrevistei o presidente do DETRAN, o doutor Charles, e ele confirmou que existe um projeto da municipalização do trânsito em Afogados, já lá no DETRAN. E garantiu que, ao meados de 2016, o trânsito em Afogados estaria municipalizado. Pergunto. O prefeito tem alguma meta, alguma solução para os afogadenses durante esses 6 meses até a municipalização do trânsito? E a outra é o seguinte, a outra eu queria perguntar a ele, qual é o lado do anel viário vindo de Carnaíba, que foi anunciado da última passagem do governador Paulo Câmara aqui em Afogados? Qual é o lado que o prefeito vai fazer o anel viário? Se é o lado do cemitério ou o lado vindo da cidade de Itabira?
Ok. Finfa, prefeito.
Finfa, bom dia, amigo. Muito boas suas perguntas. A primeira abordagem trata-se da municipalização. Na verdade, nós temos um anteprojeto. A nossa bancada tá analisando, discutindo. Não foi enviada a mensagem oficial à Câmara, porque o projeto é muito denso, ou seja, muito grosso. Tem uma quantidade grande de artigos, de muitos detalhes, né? Onde você fala desde carroça de burra, como é que vai ser o tráfego na cidade. Né? O trânsito, ele disciplina no detalhamento. E segue a legislação nacional do Código Nacional de Trânsito, da legislação estadual. Depois de aprovado na Câmara, tem que inserir no sistema nacional, passar no estadual e no nacional. Então tem um trâmite, uma burocracia que deve ser mais ou menos 6 meses para poder se dizer assim, de boca cheia, está municipalizado. Né? E, por outro lado, uma série de investimentos, que não é só o projeto de engenharia. Tem que ter recursos para contratar gente, tem que comprar motos, comprar carro, tem toda uma logística, contratar engenheiro, tem uma série de coisas que a lei exige para municipalizar. Então vamos com uma certa cautela, né? Com essa crise deu uma freada muito grande, infelizmente. Muita coisa do que eu falei da frustração, Lil, não é não saber fazer, nós sabemos fazer, temos vontade de fazer, mas as condições não deu para fazer. Eu tenho que ser sincero, e eu tenho certeza que a maioria esmagadora do povo está compreendendo essa situação. Então, Júnior Finfa, a meta é continuar fazendo algumas intervenções de acordo às nossas condições. Por exemplo, nós temos um projeto em elaboração, já identificamos o terreno, para fazer um receptivo de transporte de passageiros, das lotações, uma rodoviáriazinha, com logística, com estrutura, como Arco Verde tem. Qual é o problema? É um investimento alto. Né? Tem que preparar o terreno, tem uma série de providências preliminares, que tudo tem custo. O projeto está praticamente pronto, o projeto arquitetônico, hidráulico, etc. E elétrico. Agora, as condições de fazer, de implementar, abertura da rua, pavimentação, regularização e pavimentação, tudo leva a um custo, porque isso ajudará muito a aliviar o trânsito afogado se a gente tira essas lotações do centro da cidade. Tem a hora certa delas fazer o tráfego e tem onde estacionar, não fica na porta do povo 5 horas da manhã, aquela zoeira, aquele barulho, sujando calçada, aquela confusão que, infelizmente, acontece uma certa algazarra, né? Não tem como não fazer barulho de tudo também. Então, e os moradores reclamam onde tem esses estacionamentos. Então, é uma situação que a cidade vai crescendo, o volume de veículos é grande, todo dia vai gente pro Detran fazer matrícula de carro. Mas a rua, numa linguagem simples, não estica. Aí, quando você faz a municipalização, a disciplina, vocês vão ver muitos dos que reclamam, né, que não ajudam, que às vezes não colaboram. E na hora que for penalizado, entrar a multa, porque a tendência, eu quero chamar a atenção da população, dos ouvintes, a tendência das cidades, dos centros urbanos, é de expulsar os carros. Então, toda reforma que se fizer é de tirar carro de dentro. E tem gente, tem comerciantes, por exemplo, que insiste em levar 2, 3 carros para a sua porta. Você não sabe o sacrifício para a gente botar o parque na praça. Ainda tem, a maioria apoia, a maioria dos moradores apoia, mas ainda tem gente que insiste de não querer que bota o parque, querer ter um lugar para... Cada um quer um lugar para o seu conforto. Quer que os outros se adaptem, mas cada um quer o seu conforto. Não quer andar a pé, não quer... Né? A própria Rio Branco vai ficar numa situação difícil, porque futuramente poderá ser Zona Azul. E uma grande parte dos moradores não tem garagem. Então, como é lá em Serra Talhada? Vá lá para ver. Em todo lugar é assim, porque a rua é pública. Então, as pessoas, quando começaram a pagar a Zona Azul, chiam porque diz que está caro, que é um roubo, que é não sei o quê. Quando a polícia, nós estamos fechando um convênio com a polícia, meter a multa para cima, estacionamento, e levar o carro lá para a porta do campo, vai chiar também. Né? Infelizmente, o brasileiro, tem uma parte dos brasileiros tem essa, mas isso é um processo educativo que termina no bolso, e quando mexe no bolso, o cara se irrita, mas obedece. Né? É triste, né? Porque não precisava tanta lombada. Mas você hoje tem uma parte da cidade dizendo, bota mais lombada urgente, porque se morrer gente, o senhor é responsável. E tem mais ruas que vou ter que botar. Mais ainda. E já tem um segmento levantando a cabeça e dizendo, pelo amor de Deus, para onde vamos com tanta lombada? Então, durma com barulho disso. Mas desafiador.
Mas aí onde entra o papel, né, prefeito, da educação, vamos ver se concomitantemente a gente faz uma grande campanha de formação da sociedade para isso, para quando for sair.
Faltou a resposta da entrada.
Da questão da entrada. Qual é dela?
Olha, eu não tenho aqui o projeto em mãos. Não, a entrada de Carnaíba,
ele quer saber qual
se é mais para o lado do Detran ou se é para o outro lado. Olha, o projeto de engenharia é enorme, Júnior Finfa. Está pronto o projeto executivo, já com topografia, com drenagem, com todo o projeto, projeto elétrico e tudo. Então, eu deixo o projeto à tua disposição para a gente olhar junto, porque tem que ter um técnico junto da gente também para a gente ver as plantas, mas dá para a gente entender qual é o traçado da duplicação. Pelo raio assim, na hora, não tenho como te dizer agora.
O Luiz Ramos está parabenizando pelo incentivo ao esporte de Afogados, pelo apoio ao Afogados Futebol Clube. Uma questão que o Jair Almeida levantou ontem, eles falam das pedaladas de Dilma, mas a Patriota também pedalou, diz Jair. Diz que foi quando você, por exemplo, deu um exemplo de o pagamento de um profissional que fez serviço de divulgação e recebeu como parte administrativa de cadastros no setor de tributação, apresentando inclusive o empenho. Disse que...
Sabe o valor dessa pedalada? Não. Veja só, ô Nilson, tem coisa que dá pra gente ter muito respeito pela oposição, por qualquer cidadão que faça aquilo, que é um direito. Realmente, o pessoal, algumas pessoas do PT... não fazem autocrítica, né, da situação que eles se encontram, né, de pessoas que estão presas, né, com processos de milhões, né, desviados da nação. Aí quer que todo mundo seja igual a eles. Não é possível. Numa tentativa, um esforço, não tem ninguém do PSB preso. E deve ter pessoas do PSB que cometem erros também. Agora, querer transportar essa realidade nacional para a prefeitura de Afogados da Ingazeira, e claro que na nossa prefeitura, como em qualquer lugar, mas sobretudo eu vou falar da nossa, deve ter falhas humanas, deve ter um cola-copia, que agora com essa história do computador, Nil, as pessoas às vezes se esquecem que precisam escrever de novo e não querem. Muitas vezes, na facilidade, na rapidez, tira de um canto um texto, bota no outro, copia. Pode ter erros administrativos, falhas. Claro, tem 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas trabalhando na gestão. Como é que a gente controla tudo isso a 100%, onde todo mundo está 100% fazendo toda a escrita? Mas não há dificuldade nenhuma. Então, claro que a oposição que quer resolver quando encontra um problema, liga para o secretário, liga para o prefeito e diz, prefeito, resolva isso. Quem quer fazer um oba-oba querendo nos igualar, pelo amor de Deus, dizer, não tem o menor sentido, mas eu fico muito tranquilo, porque a nossa honestidade, né, não vou estar expondo o nome de ninguém, né, essa tentativa de querer nos igualar a essa situação, quer dizer, tanta coisa que o PT tem que cuidar, né, explicar a sociedade fazendo acusações superficiais, né, vagas na maioria das vezes, Quer dizer, eu lamento, mas, Nil, eu recomendo que essas pessoas, quando encontrarem erros e falhas, tenham as instituições judiciárias, já que não quer fazer o diálogo pessoal e direto para a gente ver os erros e ajustá-los com humildade, né? Então, procure a justiça, a CGU vem aqui, graças a Deus, eu tenho o orgulho de bater no peito. Foram 30 dias, 12, 13 auditores,
Daniel. E no caso do Bolsa Família?
Para todos eles. Ele não olha só o Bolsa Família, ele olha tudo. Ora, 6.500 pessoas no Bolsa Família. Chegou agora o vereador Raimundo Lima, vereador que corre.
Então é um peba, né?
O... É um peba. Então, 6.500 pessoas. O próprio sistema do Ministério do MDS tem falhas. Como é que muitas vezes um servidor é cadastrado para tirar NIS, é o mesmo CPF e o sistema não faz a crítica? Já devia eliminar automaticamente. No Tribunal de Contas, quando você tem acúmulo de cargo, que informa lá e não pode acumular, não tem compatibilidade, o próprio sistema do tribunal faz uma crítica e já notifica o município para tirar. No do Bolsa Família é um sistema arcaico, antigo, mas nós tiramos uma quantidade grande diariamente, há denúncias e diariamente apuramos. Todos que, olha, de 6.500 apontaram 7 ou 8 pessoas que não têm ligação direta com a administração, não tem secretário de município, não tem vereador, não tem prefeito, não tem família de prefeito, com um esquema voltado para fraudar qualquer tipo de programa. Isso é que nos dá a alegria e a felicidade. Dificilmente a CGU vai num canto para não imputar o prefeito a devolver dinheiro, processo, bronca. E graças a Deus ela nos deu um atestado que não tem um real para o prefeito patriota, nem um secretário da equipe devolver ou ser maculado. Falhas, pequenas falhas administrativas, e olha que a CGU, meu amigo, é parada. É muito mais rigorosa do que o Tribunal de Contas da União do que o Tribunal de Contas do Estado. Então, eu estou feliz, porque o que já mandaram de auditoria, parece até que tem uma encomenda para mandar para Afogados, e eu acho é bom. E eu, todo dia chega, e eu acho é bom, porque cada vez que vem me dá um atestado dizendo as pequenas besteiras, porque eles têm que dizer que tem uma coisinha ali, acolá, tiro a foto de um pneu que está ruim no ombro. Bem, aí não tem como, né? A foto da estrada, se tem um buraco na estrada, acontece. Mas não há erros que maculem a imagem para quem tem as mãos limpas. Por isso que eu chego no Natal, em dezembro, muito feliz, porque tem muito trabalho. Somos perfeitos? Não, minha gente, pelo amor de Deus, sem soberba, sem arrogância. Temos muitas falhas, porque somos humanos, mas abertos a corrigir as nossas falhas e procurar acertar mais, ouvindo as pessoas.
Estamos na reta final, tem muitas... Alguém gravou o áudio aqui, eu vou tentar ouvir um pouco, porque estamos com o tempo já estourando. Vamos liberar aí, por favor, Tito, para ouvir aqui. Acho que é o Luiz Carlos que quer falar. Diga, Luiz.
Daniel, aqui é Luiz Carlos. Eu acho que o governo patriota foi um dos melhores desses últimos mandatos. Considerando a crise que o Brasil está vivendo, a falta de recursos, de repasses dos recursos e o aumento que o governo tem em cima dos gastos, mas não repassa o aumento para os municípios também. Só que eu acho que nem só de ideologias vive, né? O governo, certo. E eu também não sou de praxe de estar só elogiando. Patriota precisa abrir mais as contas, mostrar ao povo realmente o que gastou, como foi debatido tanto com a Expo Agro, como se debate tanto com a Secretaria de Cultura e Esportes. Essa questão de apoiar só um esporte, que não tem como negar que ele só apoia um esporte, a Secretaria não apoia os outros esportes, não apoia realmente a cultura. E ser mais aberto, né, a opiniões, porque se depender da opinião do povo, pelo menos uma atraçãozinha pequena teria esse final de ano. Mas parabéns ao prefeito patriota, que ele continue fazendo o governo que ele está e que ele só melhore nesses pontos que o pessoal pede muito.
Ok, Luiz, vamos aqui com mais uma pessoa. Cadê?
Bom dia, Nil Júnior. Queria desejar a todos um feliz 2016. Eu queria desejar paz, união, alegria.
Ótimo, para todos. Mais uma aqui, cadê?
Bom dia, Nil. Nil.
Foi.
Votei em patriota e votaria 10 vezes, se for preciso. Adoro, gosto do governo dele. Parabéns, patriota. trabalha muito.
Ok, amiga, obrigado. Você aqui, diga lá.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, José Coimbra Patriota, nosso prefeito. Quero parabenizá-lo pelos serviços prestados ao nosso município.
Aí é bom,
e como já se falou aí agora mesmo a respeito da inflação, gostaria de saber do prefeito, do nosso chefe maior, o salário mínimo agora em janeiro vai para R$ 880.
Uhum.
O nosso salário base da prefeitura, principalmente o meu, sou funcionário público, meu nome é Gledson Ramos, está sem aumento desde o ano passado. E já não recebo nem o aumento, a gente já não recebe nem o aumento do salário mínimo anterior. E agora com esse aumento, se o prefeito vai olhar para nós, reconhecer a questão da inflação, como aumentou, e tudo está aumentando e nosso salário o mesmo. O que é que o prefeito pode nos
dizer? Orientar? Ok, entendi, prefeito.
Não, eu quero primeiro agradecer uma série de pessoas, do Iraci, Irene, Lourdes Leandro, vários que ligaram, Michele, todos que reconhecem, o Luiz Carlos foi o primeiro que falou e perguntou. Ele reconhece que foi um dos melhores governos dos últimos tempos de Afogados, no conjunto, e faz duas observações. Um, abrir as contas. As contas estão todas na internet, meu amigo Luiz Carlos. Né? Estão todas, tá? Inclusive em vários sites. Mas o site principal para você encontrar, além do portal da transparência, é o do Tribunal de Contas, que ainda eles fizeram um sistema bem simples de acessar. Quando você abre a primeira página, com dois, três cliques, você já está nos fornecedores, já está nos empenhos, tudo que você quiser ver está lá, né? Tome conta, né? O nome do link, tá? O nome do link. Então, não só de Afogados, todas. É igual para todo mundo, a lei é uma só para todo mundo. Não é minha vontade ou a vontade de A ou de B. É a lei que obriga todo mundo a botar, querendo ou não. Então, não tem discussão. O segundo ponto é o apoio que só apoia o futebol. Eu acho que é um engano. Eu posso mostrar a ele e a sociedade, se tiver um espaço aí, que o handebol, futsal, as outras atividades, nós fizemos inclusive um campeonato nacional de handebol, trouxemos gente de todo o Brasil que veio jogar aqui, de Pernambuco, de tudo que é lugar. Nós sediamos muita coisa. A nossa quadra inclusive está precisando do piso, que eu estou muito preocupado, ver se arrumo dinheiro para dar uma ajustada, né? Então as modalidades, dentro do possível, é tudo, é o suficiente, é tudo que o pessoal merece, na verdade precisa mais, porque está se multiplicando e a gente estimula que os nossos jovens cada vez mais pratiquem, mas outras modalidades, inclusive o próprio handebol, que o Luiz Carlos é atleta, é um atleta que também participa de vários eventos, que representa a nossa terra, que se destaca com outros nomes, também sabem, né? E a gente, não dá para eu detalhar aqui os dias e as horas e o que foi. O Jossip, todos os Jossips, os 3 anos, né, aconteceram em Afogados, e foi handebol masculino. Não, tudo com apoio da prefeitura.
Sandrita,
e ao nosso amigo do Gleb. Bola, eu estou aqui atropelando por conta da hora, né? Tá vencida. Desculpa aí, Gleito, se eu chamar de bola pela intimidade, meu amigo. Você tem razão. Realmente, sua pergunta é cabível. Eu estou querendo virar o ano para pensar como é que nós vamos enfrentar o 2016. Né? O salário base é pouco ainda, o salário mínimo é pouco para quem ganha, e está apertando para quem ganha. E tem prefeito que na emoção dá o aumento e depois não está em dia o salário. Né? Esse é que é o problema, é não receber nem pouco nem muito. Né? Que essa é a dificuldade. Né? Que quem estiver recebendo o seu vai depender de como aquilo. Agora vai aumentar um monte de coisa, gasolina, não sei o quê. Já começou a faltar nos postos, mas quando subir vai aparecer gasolina, vocês vão ver. Está, né, assim no Brasil. Então, é duro, bola. Tu tem total razão, irmão. Mas se o caixa der, eu tenho uma alegria tão grande de dar. Aliás, tu sabe que eu já botei. Eu já tirei, quando eu encontrei que estava sem o salário base, né, estava o base abaixo do mínimo, a gente deu, então não precisou ninguém fazer nem barulho. E se tiver, eu dou com barulho ou sem barulho, se tiver condição de dar, nem precisa. Porque está no coração da gente esse compromisso de ajudar o nosso servidor, a quem eu agradeço muito o esforço de todos pelo engrandecimento da cidade.
Prefeito, antes sua mensagem para a gente encerrar, muita gente fazendo perguntas sobre 2016, sobre vice, e não vai dar tempo. Mas, objetivamente, seu candidato a vice está nessa sala aqui?
Eu não sei. Se Deus, se Deus...
É... Aqui só para dizer, pessoal, está Ademar, está Daniel, está Saulo Gomes, está Alessandro Palmeira, Tom, Franklin Nazário, Helene Mariano, Neikidu, Tigo Mariano, Raimundo Lima, Pedro Raimundo, Augusto e Reinaldo e Zé Carlos.
Aqui
a maioria se lambendo. E a maioria se lambendo. E a maioria se lambendo.
Menino Júnior.
Não, aqui a turma...
Saulo.
Tito, Saulo, sim. Mas eu tô falando do Tito. Eu tô falando do seu... Eu tô falando do seu escalão aqui, né? Do seu bloco. E tem um bocado se lambendo aqui.
Oi, Danilo. Eu queria ter esse poder de adivinhação. É tanta gente boa que não só nessa sala, mas que Afogados tem para ajudar a cuidar da cidade, né? Com muito carinho, com muito zelo. Então é uma cidade rica, a maior riqueza de Afogados está nas suas pessoas, nos seus cidadãos, naqueles que aqui moram, que aqui trabalham, que aqui vivem, que amam esse lugar, por isso que eles cobram, por isso que eles querem cada dia um lugar melhor, né? É um pedaço do paraíso, como diz o professor Saulo, né? O céu. Então, aqui daria várias chapas, vários administradores bons. Por isso que eu tento buscar todo esse povo bom para perto de mim, para me ajudar. De cada um num pedaço, tomando conta e colaborando para o bem, cooperando com o desenvolvimento, servindo as pessoas sem vaidade, sem imposição, sem ganância, sem faca no pescoço, mas todo mundo no diálogo, reconhecendo o valor de todos, né, dando oportunidade a todos. Isso é muito bom, renovando a política, porque a população sempre quer renovar. Eu já estou me preparando, já psicologicamente e tudo, porque logo, logo pode chegar a minha vez para eu sair. Eu já estou dizendo, ó, esse negócio aqui é bem passageiro, por isso que a gente peça a Deus para ter humildade, para não me perder na nhaca do poder, como eles falam. Então, gente, pode estar e pode não estar, mas ainda é cedo, porque, graças a Deus, o Congresso Nacional só botou 45 dias de campanha. As convenções vão ser em julho para agosto. Olha que coisa boa, agosto. Olha que coisa boa. Então, tem bastante tempo. Nós temos muitos valores aqui nessa sala e fora dessa sala. Então, é isso.
É isso. Prefeito, muito obrigado e feliz ano novo para o senhor, sua família, para sua equipe. Eu agradeço a disponibilidade de debater esses temas conosco ao longo desse ano. Muito obrigado.
Irmão, agradeço as oportunidades, Nil. Sei que a Rádio Pajeú faz o seu papel de prestar um serviço à comunidade. Tem hora que a gente gosta, tem hora que a gente desgosta, tem hora que a gente se abusa, tem hora que a gente acha graça, mas a vida é assim. Cultura é coisa e tal. Então, eu acho muito bom que a gente caminhe, isso é da dinâmica da vida, né? É da dinâmica da democracia, que ainda é muito jovem no Brasil, que nós estamos treinando em praticá-la. Falar, a gente fala. Praticar é um processo de aprendizado. Então, eu agradeço muito, em primeiro lugar, ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos dá força, energia, coragem. Agradeço à minha família, à minha esposa Madalena, aos meus filhos. Agradeço aos companheiros que toda hora estão nos acompanhando. Agradeço à imprensa de Afogados. Agradeço à Câmara de Vereadores, aos 13 vereadores, que tem hora que eles votam os 13. Tem hora que não votam, né? Por exemplo, no concurso da gente de saúde, os vereadores da oposição foram os 4 contra. Achei que foi um equívoco, mas é um direito deles. Não querem concurso, né? Não sei como é que eles querem, mas é um direito deles. Aos 9, principalmente aos 9 vereadores. Pense numa turma, uma pena que não tem nenhuma mulher no meio, né? Para dinamizar. Mas esses caras são os caras corretos, decentes. Quero bem, não faço nada só, eu é com eles. A minha equipe de governo todo, todos os secretários, do Gari ao secretário de Finanças, que o companheiro Ney que pilota ali a bocada, que não é fácil, a pressão é grande, os problemas são muitos, e as necessidades todas são legítimas, e nós não temos como atender tudo ao mesmo tempo. E ao povo amado, querido, de Afogados e da região, muito obrigado. Que Deus dê saúde, que Deus nos dê um bom inverno, que 2016 venha melhor que 2015. Paz, saúde e amor para todos. Feliz 2016, e hoje meia-noite tem um show pirotécnico para a gente comemorar a passagem do ano. Muito obrigado, um abraço para 2016 que está se aproximando.
Quero agradecer a todos, aos ouvintes que não puderam, não deu para registrar tudo, e já estou encerrando o programa. A todos um abraço, obrigado. Vem aí o programa da Prefeitura de Guaraci. Eu só volto no ano que vem. Até amanhã, se Deus quiser.